discofonia.
Voltamos à música de Reflexos, o primeiro disco do pianista Rui Caetano em trio, com Bernardo Moreira, no contrabaixo, Marco Franco na bateria. Desta vez ouvimos O Tempo Foi, um excerto do Tempo Foi, um tema que começa com piano solo. Já há pouco estávamos a falar do piano solo, Rui, disseste-me que o piano solo seria a situação ideal para um pianista se dar a conhecer ou dar a conhecer a sua música. No entanto, é raro, não é muito habitual, pianistas, termos pianistas no seu primeiro disco a terem solos, a solarem. É uma situação de alta exposição, não é?
A solar no sentido de tocar a solo, não é? Uhum. Pois, acho que aí também varia um pouco. E também varia um pouco, isto no fundo é o meu primeiro disco, mas não é a primeira vez que eu faço isto, digamos assim. E daí ter um trecho de piano solo, bastante complexo harmonicamente, mas do ponto de vista da execução não é propriamente enfim, uma coisa muito complicada. Mas em relação a no primeiro disco haver uma prestação a solo,
para ti não é nada de extraordinário?
Não, acho que não, acho que não. Faz o parte, solo... o pianista tem que, no fundo, tem que conseguir fazer isso, tem que saber fazer isso, porque o piano permite exatamente fazer todos os papéis dos vários instrumentos, vá lá, e portanto o solo, o tocar a solo, é uma coisa que está inerente à formação do pianista.
Para ti o solo, o piano solo, essa situação, é um desafio bem-vindo? É o teu habitat mais natural? É um obstáculo que tem que se ultrapassar? Como é que tu lidas com o piano solo?
Pois, não é o meu habitat natural, porque uma vez que é o mais exigente, porque a pessoa tem que fazer tudo, não é? Tem que fazer todas as partes, e isso é muito exigente para qualquer pessoa, pianista ou não pianista. Portanto, sendo um excelente executante, à partida não há nada a recear no piano solo, porque a pessoa faz tudo.
Mas há quem tenha medo, há pianistas. Sim. Medo, se calhar, não é a palavra exata, mas
há quem não goste
de facto de se expor.
O meu receio do piano solo é precisamente sentir que não tenho habilidade, vá lá, ou que vou tendo cada vez mais, mas que, portanto, até agora não tenho habilidade e destreza pianística para, em qualquer registro, fazer piano solo sobre qualquer coisa. Quer dizer, para isso é preciso ter muito estofo e ser muito competente num instrumento que é extremamente exigente. De maneira que, nesse campo, mesmo com algum cuidado. Felizmente, cada vez menos. E espero um dia fazer só concertos a solo.
É uma ambição?
É, eu acho que sim. É uma ambição e é, no fundo, a missão cumprida em termos de evolução como pianista. Ah. Conseguir reproduzir todos os, os tipos de todos os géneros, vá lá, só com o piano é uma batalha muito, muito valiosa.
É um objetivo muito alto,
não é? É.
O piano foi sempre o instrumento que tu quiseste tocar? Foi o instrumento que...
O piano foi o que eu quis.
Que
foi
escolheste,
no fundo,
ou que te escolheu a ti?
Sim, apareceu em casa. Portanto, eu quando era miúdo havia um piano e foi por ali que comecei a ter uma relação fácil com a música. E dessa facilidade depois surgiram então as aulas e tal, mas houve uma predisposição muito grande para comunicar e para usufruir, enfim, da relação musical.
E nunca tiveste, por exemplo, sei lá, numa fase da adolescência, por exemplo, a tentação do baixo, da guitarra, da bateria?
Sim, a tentação propriamente não, mas eu admirei imenso e admiro, enfim, as minhas primeiras influências são do rock e de, felizmente, sempre de boa música e também, felizmente, de música anterior à minha geração, porque sou o mais novo e então já havia lá em casa também música selecionada, digamos assim. E então sempre admirei imenso vários guitarristas e foram influências importantíssimas
do
para
rock.
Mim. Do rock, blues, enfim, esse registro. O Eric Clapton, uma referência imprescindível, passando pelos Led Zeppelin, pelos Pink Floyd, quer dizer, tudo isso são presenças guitarrísticas, e não só, mas enormes. Mas nunca tive aquela coisa de pegar numa guitarra e ser guitarrista.
E começar a tocar.
Pois, não, isso acabei por fazer nos ensaios e nos grupos. Sei o básico, mas... Mas ser guitarrista nunca foi desafio.
Não estava nos teus planos?
Não estava.
Tu tiveste uma primeira formação como pianista, mais ou menos clássica, não é? Foi uma formação que passou, que tem algumas referências da música clássica, embora não seja, de facto, uma formação que se possa chamar clássica, como a formação do conservatório.
Pois, foram a minha primeira professora de piano e de música, foi... Utilizava a música clássica como veículo e, portanto, foi uma abordagem bastante superficial. Portanto, deixou muitas coisas em aberto. Algumas foi bom, outras nem por isso, não é? Outras foi complicado depois ultrapassar a falta de
formação.
Exatamente.
E que tiveste que compensar mais tarde, não é?
Tive que compensar mais tarde, com tudo o que isso tem de bom e de mau. De mau é que demora mais tempo, porque estamos, enfim, somos mais maduros, temos já muito mais informação no nosso cérebro, vá lá, e portanto tudo o que seja adquirir coisas que têm que estar assimiladas a um nível...
Quase automatizadas, não é?
Bastante mais do que automatizado, a um nível emocionalizado, vá lá, porque é disso que se trata, é de fazer música no momento e não tanto... A parte do automatizar é outra, serve para outros registros musicais. Na nossa área, trata-se de fazer música no momento, portanto é uma coisa bastante mais complexa. E então adquirir todo esse processo demora mais tempo, quanto mais tarde se dedica e quanto mais material temos dentro de nós, não é, para gerir. E portanto foi muito complicado. Mesmo a própria resposta física é mais tardia, o que isso quer dizer que
A resposta física
é estar um ano a estudar determinadas coisas no piano que não têm um efeito imediato. Ou seja, eu estou a pensar que para o ano vou conseguir fazer certas coisas de uma forma natural que estou a estudar durante um ano inteiro. E não estou a falar propriamente de uma passagem musical, não. Estou a falar de processos e de respostas. Portanto, é uma coisa que, quanto mais tarde nós desenvolvemos, mais temos que acreditar que elas se vão desenvolver e às vezes não desenvolvem, mas enfim, o otimismo
ajuda.
Faz com que nós continuemos a acreditar que sim.
O Keith Jarrett e o Bill Evans, para muitos pianistas contemporâneos, são dois músicos, se calhar mais do que pianistas, justamente, fundamentais, não é, na formação. Imagino que tenham, imagino só, é uma pergunta, que sejam também uma referência importante para ti.
São para mim e são com certeza para toda a gente que se dedica a esta área. Eu diria primeiro o Bill Evans. Portanto, o próprio Bill Evans foi uma influência para o Keith Jarrett, porque em termos cronológicos o Bill Evans surgiu antes,
claro.
E chegou a resultados, portanto deu ali uma volta àquilo que era o piano no jazz, que depois o Keith Jarrett já aproveitou. O Bill Evans primeiro foi uma das minhas primeiras influências e foi aí que eu percebi que eu fazia qualquer coisa parecida com aquilo. É claro que eu estava longe de conseguir analisar o que ele fazia, muito menos de fazer o que ele fazia. Mas havia ali
há uma sensibilidade que se identifica.
Talvez,
não é?
sim. Eu percebi que...
Ou quase se sente alguma empatia, se calhar.
Sim. Eu acho que essa é, no fundo, essa é a essência de quem comunica, quem usa esta linguagem. Portanto, é ver esse ponto comum. Não é? Nessa altura, também no princípio, o Oscar Peterson também foi uma das minhas primeiras coisas que eu ouvi e que fiquei absolutamente fascinado com aquela competência e com aquele universo que ele criava, apesar de ser um estilo absolutamente diferente do Bill Evans. O Bill Evans veio exatamente remodelar o estilo que seguia na ordem do Oscar Peterson. E, portanto, surgiram dois grandes pianistas, duas grandes influências na música daí para a frente, que foi o Keith Jarrett e foi o Herbie Hancock, e depois muitos outros, o Chick Corea, também no mesmo registro.
Algum deles continua a ser, para ti hoje, uma referência em termos de composição, de ideias, para os arranjos, para...
Os dois, quer dizer, neste caso os três, o Bill Evans, o Keith Jarrett... Não, o Bill Evans, o Keith Jarrett e o Herbie Hancock. O Herbie, acho que chegou a um ponto onde depois disso, nestes últimos 30 ou 40 anos, só talvez duas ou três pessoas é que ramificaram para uma zona da mesma...
Importância?
Não era bem importância, mas do mesmo calibre, vá lá. E portanto, são ficaram ali completamente... registados em zonas inatingíveis, porque são prodígios, quer dizer, são miúdos prodígios que depois evoluem em prodígios.
Como adultos prodígios.
Como adultos prodígios, exatamente.
E seguem sendo prodígios.
E, portanto, é muito difícil surgirem pessoas nesse registro, não é? Claro que lá vão aparecendo um ao outro, mas continuam.
E em Portugal temos não muitos pianistas, mas temos muito bons pianistas, por outro lado. É difícil... um jovem músico afirmar-se como pianista de jazz?
Eu acho que é difícil ser pianista de jazz, primeiro. É difícil ser pianista. Lá,
em Portugal e em qualquer outro sítio?
Em qualquer outro sítio. Eu acho que em Portugal é mais difícil, a formação musical em Portugal é muito limitada. E nesse sentido, começa-se tarde. E muitas vezes também quem começa cedo acaba por não ser apetrechado, vá lá, com os melhores, com não só os melhores, mas com as várias vertentes. E, portanto, chega a um determinado patamar e as pessoas realmente apercebem-se que lhes faltam uma série de coisas ou, por exemplo, não conseguem depois competir com escolas estrangeiras que estão noutro estado de evolução. Uma vez conseguindo furar, vá lá, é tão difícil como nos outros sítios, quer dizer, é difícil. Ponto.
Para ti foi especialmente importante, terá sido importante a tua aprendizagem com a estadia em Nova Iorque na New School.
Sim,
nesse aspecto.
Absolutamente determinante, porque foi aí que eu fui, foi uma espécie de um recomeço para uma série de coisas que eu tinha adquirido cá e que me limitavam, portanto eu tive que reestruturar ali uma série de processos. E isso por um lado, e por outro lado, a dinâmica de um sítio como Nova Iorque incute-nos uma visão completamente diferente e melhor das coisas, em geral.
Melhor?
Melhor.
Melhor porquê? Em que sentido?
Em todos os sentidos, ou seja, é muito exigente, portanto, a nossa capacidade de resposta é multiplicada, depois isso agora já depende dos limites de cada um, mas quer dizer, é multiplicada por muitas vezes. Portanto, só isso...
O facto de ser mais exigente é
engrandecedor,
bom, não é?
Eu acho que aquilo é engrandecedor. A quantidade de gente e a quantidade de experiências e de conhecimentos e de coisas que nós vemos é muita coisa. Apreende-se ali que aqueles 3 anos foram 30. É assim uma coisa... E claro, e depois as próprias aulas, a estrutura, as pessoas que estão a ensinar, são tudo craques. tudo aquilo, todo aquele ambiente nos projeta de uma forma que pronto, que em Portugal não existe, naturalmente, nem em Portugal, nem numa comunidade pequena.
Uhum. E o meio em Portugal é pequeno, apesar de já começarmos.
Sim, nós somos,
já temos
nós somos uma quinta no mundo,
de
um pouco, não é? Quer dizer, 10 milhões de pessoas num sítio à beira-mar, somos muito pequeninos. Porque só indo a um sítio muito grande e com muita estrutura é que nós percebemos que realmente Portugal é um pontinho.
É uma quinta.
É um pontinho. Apesar de fazermos a diferença em muitas coisas, e ainda bem.
A Jacinta, Rui, que tu tens, que muito tens acompanhado com o Bruno Pedroso, dizia, mais ou menos há cerca de um ano, numa entrevista a propósito do álbum do Convexo, a música de Zeca Afonso, que tu gravaste com a Jacinta e com o Bruno Pedroso, dizia que tu, Rui, tens um estilo por vezes cool, sem medo dos espaços ou silêncios, estou a citar, e com grande capacidade para transformar ideias em acordes e conceitos em música. Isto parece-me um grande elogio.
Pois, parece que sim.
Um bom elogio. E a minha pergunta é, de que é feita a boa música? De que precisa a boa música para ser boa?
Isso é uma pergunta muito... A resposta a essa pergunta é muito vasta. Porque tem muitas variantes. Agora, coisas que terá sempre de ter são, talvez, primeiro que tudo, a competência. Portanto, ser uma coisa muito bem feita, lá está, em relação àquilo que eu dizia há pouco, a música não dá espaço a que as coisas não sejam muito bem feitas. Portanto, uhum. Por outro lado, a verdade da música, a verdade da composição feita, portanto, é muito mais rica uma coisa que nós sentimos que foi feita de raiz do que propriamente um aglomerado de ideias já pré-existentes. Portanto, nota-se essa diferença intuitivamente, vá lá, e depois, enfim, aquela capacidade de nos surpreender. Acho que é também um fator determinante para que seja boa música.
Tu consegues, no teu caso e no caso da tua música, tu consegues ter essa percepção no sentido de teres, por hipótese, duas peças diferentes. E achas que uma sim tem aquilo que é preciso e a outra não tem?
Eu, enfim, quando estou a falar em relação à boa música, não estou provavelmente a pensar na minha, estou a pensar...
Sim, mas agora fazemos o exercício...
Aplicado à minha música.
Aplicado à tua música.
É claro que sim, e é claro que as que não funcionam não estão no disco, não é? Portanto, acho que estas são as músicas onde eu consegui transmitir exatamente isso. São as músicas mais verdadeiras, vá lá, de todo este processo. Estão todas dentro do mesmo padrão.
Todas têm verdade?
Todas têm verdade, sim. A minha forma de trabalhar é essa.
Voltando àquilo que dizia a Jacinta há pouco, sobre a tua grande capacidade rítmica e de ideias para fazer música, o que é que um pianista que tenha estas competências, estes recursos, precisa de aprender? O que é que tens pela frente?
Bem,
enquanto pianista e compositor?
Há sempre uma coisa que é para sempre, é as coisas que se conseguem fazer no piano. Portanto, há uma evolução constante. É claro que há casos assim que são absolutamente fantásticos, já desde novos, não é? Estou a falar como pianistas, como executantes e como aquilo que eles conseguem fazer. Uhum. Mas, apesar de tudo, há sempre uma evolução. Portanto, há sempre há mais coisas que se conseguem fazer, mais coisas que se conseguem intercalar, etc. Portanto, esse processo existe sempre. E depois existe o processo musical, que é exatamente a música pode-se dissociar do instrumento, não é? Enfim, é uma ciência emocional, portanto, daí ser uma arte, mas tem muito de científico. Há toda uma série de coisas.
Tu vês-te como um cientista do piano? Um cientista da música?
Sim, um cientista da música, talvez. É um campo de investigação muito grande. E é claro que depois essa investigação, para fazer sentido, tem que ter uma componente emocional muito grande. E essa é uma das zonas mais complexas, é fazer essa ligação.
E é por aí?
É por aí.
Eu propunha que nós ouvíssemos o voo deste teu primeiro disco, Reflexos, com o Bernardo Moreira no contrabaixo e Marco Franco na bateria. Enfim, é uma brincadeira fácil, não é, com a palavra o voo, mas sim, mas o desejo é que realmente haja grandes voos para o futuro, não é? E, Rui, obrigada por teres vindo.
Obrigado eu pela oportunidade.
Minutos finais da Discofonia, hoje com o pianista Rui Caetano e o seu primeiro disco, Reflexos, com Bernardo Moreira e Marco Franco, em concerto no Hot Club entre 13 e 15 de novembro. Despedidas com Eric Mingus, filho de Charles Mingus, e Howlin, no seu terceiro disco, o terceiro disco de Eric Mingus, editado em 2007, Healing Howl. Boa noite, boa semana.
It felt sad a little to hear the words I know to be true. To meet you at this point in my life, Lord knows it's cruel. You see, I'm drawn to you. You see, I burn for you. Dream through the night of you. Don't you hear me howling for you? Don't you hear me calling for you? Don't you hear me howling for you? This reality shakes the ground between you and me. I should stay away. This could only lead to heartache. It could only lead to heartbreak. But your spirit's captured me. Pulls me in and eases my pain. Don't care about the trouble it brings. Just want the hole that never ends. Don't you hear me? Thank you.
Jazzofonia.